עילוי נשמת נחום בן לוי. פרשת הסמנה, פרשת ויגש. פרשה קומצה, דבורה בת אברמוישה. פרשת ויגש קומצה, כונדו יהודה, ויינה פרנטי דו יוסף, פלא פרו יוסף, ומו, ופלא אומפוקו דורו קומבוסה, como terminou a semana passada, para achar, depois que o cálice foi encontrado na mala do Benjamim, e o Benjamim, então, teria que ficar preso no Egito, e os outros podem voltar para casa. Então, Yehudá se levantou e falou para o Yosef, ainda não sabia que era o Yosef, falou, olha, deixa eu te explicar o que aconteceu, e contou toda a história de novo, que nós viemos para cá, e você começou a fazer um monte de perguntas, sem nenhuma necessidade, você perguntou, quem são seus irmãos, quem é o pai, quem é não sei o quê. E a gente então revelou que temos um irmão que sumiu, temos um irmão que morreu e um irmão que está em casa, que é pequeno, ele é menor. Então, e aí você falou, não, então traz esse filho, esse teu irmão menor, traz ele aqui. E aí nós falamos, olha, não é assim tão fácil, não, mas interessa. Vocês não apareçam na minha frente se não trouxer o Benjamim junto. E aí nós voltamos para casa, falamos com o nosso pai que temos que pegar o Benjamim. Meu pai falou de jeito nenhum, já chega, o irmão dele já morreu, a mãe dele já morreu, agora vai levar ele também, não vou deixar. Mas, depois, quando não tinha mais jeito, estava de comida, teve que mandar o Benjamim. Mas eu assumi que eu vou trazer ele para casa. Então, como que eu vou agora voltar para o meu pai e dizer para ele Benjamim ficou no Egito? É justamente todo o problema dele era ter mandado o Benjamim, que ele vai ficar sem o Benjamim. E aí naquele momento Yosef não aguentou mais, falou, pediu para todo mundo se retirar das salas egípcios. E ele então se revelou para os irmãos, falou, eu sou o Yosef. Quero saber se meu pai ainda está vivo, eles na hora ficaram todos perdidos. E falou, olha, não fiquem chateados. Eu tenho fé em Deus, se eu estou aqui, tem algum bom motivo, na verdade, já foi o bom motivo para poder sustentar vocês. Voltem para casa e tragam o meu pai para cá. Eu quero ver meu pai. E eu vou sustentar vocês aqui. E assim eles, então, ele caiu sobre o pescoço do Benjamim, o Benjamim sobre ele, eles choraram pelo Beit HaMikdash, futuramente seria destruído. Os dois Beit HaMikdash ficavam no pedaço do Benjamim. O Mishkan de Shiloh, durante 339 anos, ficava na parte de Yosef, por isso eles choraram pelo futuro que iria ser entre os dois. Depois disso, ficaram então sabendo na casa do faraó, que está lá, estão lá os irmãos dele, a família dele. E então o Farô ordena para que o Yosef dê carruagens para buscar o pai dele, com a família dele. E o Yosef então dá carruagens e também deu para cada um uma roupa. Um presente para os irmãos, deu uma roupa. Para o seu irmão Benjamim, ele deu 300 moedas de prata e 5 roupas de presente. O Midrash fala que o motivo pelo qual ele deu essas 5 roupas a mais, ele queria fazer um teste, ver. Até então, quando ele foi vendido, os irmãos tinham inveja que ele tinha uma roupa a mais. Ele queria ver se agora eles já se consertaram, não ficam mais com inveja um do outro. Ele resolveu dar 5 roupas para o seu irmão querido, que era irmão da mesma mãe. E não aconteceu nada, ninguém ficou bravo, ninguém ficou chateado. E deu também 300 moedas de prata para o Benjamim. Depois disso, ele mandou comida para o pai, mandou vinho bom para o pai, mandou as carruagens. Eles chegaram em casa, contaram para o pai que o Yosef está vivo. E ele falou, então vamos, Jacob falou, vamos descer logo para o Egito, eu quero ver meu filho antes de morrer. E assim desceu todo mundo, a Torá enumera as 70 pessoas que desceram para o Egito. Jacob mandou Yehudá na frente de todo mundo para montar já uma casa de estudos, para ele chegar e já ter onde estudar lá. E o Yosef, então, quando finalmente chegam os irmãos, o Yosef pega alguns dos irmãos, leva na frente do faraó, apresenta, que são meus irmãos, e fala para o faraó, olha, eles precisam de uma terra aqui para poder morar. E o faraó falou, tá bom, está autorizado a terra de Goshen para eles, já que eles são pastores, são de bastante, bastante gramado para os animais. Então, lá tem bastante pasto, pode levar para Goshen. Depois o Jacó foi visitar também o faraó, abençoou o faraó. Depois disso, a Parashá termina contando como que foram os negócios do Yosef. Todo mundo estava comprando comida dele, só que chegou um momento que não tinha mais dinheiro. Então começaram a dar terreno, a própria casa deles, assim, que dá para o governo para poder ter em troca comida. Exceto os sacerdotes do país, que esses eram sustentados pelo Estado e não precisavam das suas casas. Assim, praticamente, termina a Parashá dessa semana. Algo muito interessante sobre essas moedas que a gente falou antes. O Binyamin, o Yosef deu para o Binyamin 300 moedas de prata. E a pergunta que surge nisso, em primeiro lugar, por que justo 300 moedas? Em segundo lugar, por que ele deu só para o Binyamin 300 moedas e não deu para os outros irmãos? As 300 moedas não era para medir se eles têm inveja, porque o Midrash fala isso sobre as 5 roupas, não fala isso sobre as 300 moedas. 300 moedas devem ter algum outro motivo que justifica dar para o Binyamin e não dar para os outros irmãos. Existe uma série de explicações, mas tem uma explicação muito, muito bonita, muito engenhosa, do Admor de Ostrovtsa. Ele explica fazendo um cálculo sobre isso. Por que, que são justo 300 moedas e por que justo para o Binyamin? Primeira coisa, algumas parshiotas atrás, ou duas semanas atrás, um dos rashis comenta sobre o Reuven, que ele voltou para o poço para pegar o Yosef dentro do poço. Diz ao rashi onde estava o Reuven até então. O rashi conta que cada dia era o dia de um dos irmãos servirem o pai. Eles se revezavam, cada dia um ajudava o pai em casa. E os outros podiam sair de casa. Então diz o Admor de Ostrovtsa, se a gente pegar cada ano e tirar os Shabbatot e Yamim Tovim, que estava todo mundo em casa, não tinha necessidade de um deles servir o pai, estava todo mundo em casa para ajudar o pai. Se a gente tirar tudo isso, a gente vai chegar que cada ano tinha dias úteis, entre aspas, de serviço dos filhos, 300 dias. 300 dias, 12 irmãos serviam o pai. Se 300 dias, 12 irmãos serviam o pai, quantos dias cada irmão servia durante o ano? 25 dias por ano. 300 dividido por 12 dá 25 dias. Então, cada ano, 25 dias cada irmão servia ao seu pai, obviamente que era ciclo. Cada 12 dias era de novo a mesma pessoa. O Yosef ficou longe de casa, vendido no Egito, durante 22 anos. Entre a venda dele com 17 anos e 39 anos, quando ele se encontrou de novo com o pai e com a família. Então, 22 anos ele ficou no Egito. 22 anos ele deixou de trabalhar para o seu pai 22 vezes 25. 22 vezes 25 foi o tempo que ele deixou de servir o seu pai em casa. Quanto tempo dá isso no total? 550. Então ele ficou, o Yosef ficou longe de casa durante 22 anos e deixou de servir o seu pai durante 550 dias. Alguém tinha que servir esses 550 dias. Quem? Os outros 11 irmãos tiveram que se revezar e repor os dias que você estava perdendo de trabalho. Então, 550 dias, dividido pelos 11 irmãos, cada irmão tinha que servir o seu pai durante 50 dias. 50 dias, então, durante 22 anos, cada irmão teve que servir o seu pai no lugar do Yosef. Bom, 10 irmãos foram os irmãos que venderam o Yosef. Eles venderam o Yosef, Então, paciência. Agora, arca com as consequências. Trabalha por mim os dias que eu não estou em casa. Um dos irmãos não estava presente na venda. Era o Binyamin. O Binyamin não participou da venda do Yosef. Logo, os dias que o Binyamin está trabalhando pelo Yosef, ele está fazendo um favor pelo Yosef. O Yosef precisa pagar esse serviço. Para pagar esse serviço, são 50 dias. Foi estipulado algum preço entre o Yosef e o Binyamin? Quanto vai ser pago por dia? Não foi estipulado em nenhum lugar. Ele nem sabia que vai ser vendido. De repente, ele foi visitar os irmãos passaram ele para frente. Não viu o Binyamin para poder acertar. Logo, diz a Alahá, quando você pega uma pessoa, um empregado, diarista, e não estipula um preço, quanto você vai pagar para ele por dia, o preço que a Torá dá para isso são 6 moedas de prata por dia. Então, se aqui o Yosef não estipulou um preço para pagar para o Binyamin, e o Binyamin trabalhou por ele 50 dias durante esses 22 anos, o Yosef agora tem que pagar 50 vezes 6 moedas de prata por dia. 300 moedas de prata, ele tinha uma dívida para o Binyamin. Esse foi o motivo pelo qual ele não pagou para os outros irmãos, porque os outros irmãos venderam ele, portanto que arquem com as consequências. O Binyamin, que não tinha nada a ver com a história e trabalhou por ele, ele tinha uma dívida. De quanto? 50 dias, 6 moedas por dia. Por isso ele pagou o seu irmão 300 moedas. Algo interessante no início da nossa parashá, quando a Torá fala que o Yehudá se levantou, foi falar duro com o Yosef. Imagina só, um sujeito, filho do Jacó, chega no palácio para falar com o vice-rei. Começa a falar duro com ele. De onde ele tem essa coragem para de repente chegar e começar a falar? Quando eles foram presos, no final da parashá da semana passada, o Yehudá falou, bom, o que a gente vai fazer? O que nós podemos dizer? O que nós vamos falar para o Senhor? Como nós vamos nos justificar? Não tem o que fazer. Deus achou o nosso pecado e vamos ser então escravos para você. Todos nós vamos ser escravos e manda o Binyamin para casa. O que disse o Yosef para ele? Você falou, não, Deus me livre de fazer uma coisa dessa. Aquele que roubou o copo que fique aqui e vocês vão para casa. Aí o Yehudá se levanta e começa a falar feio e grosso, duro, com o vice-rei do Egito. De onde ele teve toda essa coragem? O Rav Schwab traz aqui no livro dele, nome do Bloch, que daqui nós vemos a grandeza que tem uma pessoa quando ela assume algo. Quando uma pessoa assume uma responsabilidade, não é assumir a responsabilidade, não deu, sabe, estava cansado, justo aconteceu não sei o quê. Não, a pessoa assume uma responsabilidade, ele assumiu, e ele tem que ter força, e ele vai ter forças para enfrentar qualquer coisa que for necessário para conseguir fazer aquilo que ele assumiu. Por isso, quando o Yehudá, enquanto o Yehudá estava falando, nós vamos ficar aqui, você manda o Binyamin, ele não estava brigando, está tudo bem, não tem o que fazer, vai fazer o quê? Vamos ficar aqui. Quando o Yosef falou, o Binyamin vai ficar aqui, peraí, eu assumi para o meu pai, diz o Yehudá, que eu vou levar ele de qualquer jeito para casa. Eu assumi a responsabilidade. No momento que ele assumiu a responsabilidade e falaram, o Binyamin fica aqui, ele criou todas as forças que ele tinha e se levantou e foi mesmo contra o vice-rei falar, não, eu tenho uma responsabilidade, eu vou levar ele para casa. Então, aqui também ele diz qual é a força também, quando a gente assume alguma boa coisa para nós fazermos. Às vezes a gente assume alguma coisa, fica meio com medo, vou assumir que eu vou estudar todo dia 1 hora a mais, sei lá, 15 minutos a mais. Mas será que vai dar mesmo? Será que eu vou conseguir? Será que eu não vou conseguir? Eu vou começar agora a colocar filim todo dia. Será que eu vou conseguir mesmo fazer isso sempre? Tenho medo de assumir porque, de repente, a pessoa tem que saber que ele tem que assumir as coisas. Uma coisa certa que a pessoa vai assumir, ele assume. E depois, com certeza, ele vai ter forças. Quando a pessoa, de fato, assume algo com uma grande responsabilidade, não tem depois desculpas, não deu, não dá, não sei. Cada desculpa que a gente sempre acaba inventando, não existe ela. No momento que a gente assume uma coisa, uma responsabilidade bem assumida, qualquer coisa, qualquer barreira não vai impedir da gente conseguir fazer aquilo, e Deus vai dar as forças necessárias para enfrentar qualquer obstáculo.